11 horas e 24 minutos, 24 graus é a temperatura em Cascavel e segue chovendo em grande parte do oeste do Paraná. Momento agora de nós falarmos de saúde, estou recebendo Felipe Stadnis, nutricionista, aqui para a gente falar, quem sabe agora, das dicas para esse novo ciclo. Na última conversa, no último programa do ano, ou pelo menos na última participação do ano do Felipe, a gente falava do fechamento do ciclo e agora abre-se um novo ciclo, é isso? Bom dia, Felipe, obrigado pela presença, feliz 2022.
Bom dia, Roberto, bom dia aos ouvintes, feliz 2022 a todos. É bem isso, né? O final do ano, a virada, ele traz essa energia de recomeço, de programações, de visualizações, de metas e de mudanças, muitas vezes, naqueles que são os nossos hábitos alimentares. E para a gente poder começar o nosso 2022 com a nossa nutrição integrativa, é justamente a gente poder olhar para esse ponto. O que seria, né, uma nova fase, um novo ciclo, como fazer essa mudança? Muitas vezes as pessoas olham para a nutrição e veem uma complexidade muito grande de deixar de comer determinados alimentos, de ter as privações alimentares, né? E não é bem assim. Porque, como a gente fala muito aqui nesse quadro, nutrição não é somente o que a gente tem como os alimentos. Ela faz parte do todo. Mas para a gente poder pensar nesse novo ciclo, nessa retomada, né, nesse dia 3 de janeiro, o que seriam dicas para a gente poder pensar nessa retomada ou nessa mudança, né? E a primeira delas, Roberto, que eu posso olhar como uma dica de ouro, é para que os ouvintes ou aqueles que desejam essa mudança comam quando sentir fome. Porque há um paradigma dentro da nutrição de que tem que comer em X horas para se ter os resultados necessários e que muitas vezes não é assim. Então, comer quando se tem fome. Eu recebo muito isso, essa dúvida de pacientes, Roberto, que, eu não gosto de fazer o café da manhã, mas eu tenho que comer no café da manhã? Não necessariamente. A mesma coisa com o jantar, por exemplo. Então, levantou pela manhã e não tem fome, tomar um bom copo d'água pode ser a melhor ferramenta. Não necessariamente a ingestão inicialmente de alimentos. Então, comer quando se tem fome. A segunda dica para melhorar essa relação alimentar é que cozinhe mais, esteja mais em contato com os alimentos. Porque o ato de cozinhar é um ato milenar, é um ato sagrado, é o que fez nós seres humanos ser seres humanos. Então, se aproximar dos alimentos a partir da cozinha é uma terapia fantástica e, consequentemente, isso melhora muito a nutrição física através dos alimentos. Então, cozinhar mais, estar mais em contato com os alimentos. Então, se é possível cozinhar apenas nos finais de semana, ótimo, cozinhe nos finais de semana. Se é possível preparar algumas coisas nos finais de semana para deixar pronto para a semana, também pode ser uma boa ferramenta. Cozinhar o almoço ou o jantar também pode ser. Então, se aproximar mais dos alimentos. Bom, mas que alimentos, né? A dica de ouro é que vocês se alimentem de alimentos íntegros, frescos e coloridos. Aqueles alimentos que não passam por processo. Nós, brasileiros, temos a alimentação considerada pela ONU uma das melhores do mundo. A combinação arroz com feijão é uma combinação extraordinária. Então, a gente poder estar em contato com esses alimentos, ela é uma nutrição muito eficiente. E aí, alimentos coloridos, todos aqueles que estão presentes nas cores do arco-íris, já são íntegros de uma nutrição muito efetiva. Bom, e a terceira dica é para que as pessoas se movimentem um pouco mais, não somente nos finais de semana, mas também no dia a dia. Porque quando a gente coloca o nosso corpo em movimento, o nosso corpo necessita de mais nutrientes. Então, consequentemente, a nutrição ela é melhorada a partir da atividade física, porque o corpo passa a necessitar de mais nutrientes e, consequentemente, nós buscamos mais nutrientes. E aí, através dessas outras dicas de cozinhar mais e incluir alguns alimentos na nossa rotina, o nosso hábito alimentar, a nossa nutrição, ela vai tendo uma transformação ao longo dos dias.
Valdecir acompanha da CBN, vamos registrando aqui os ouvintes, muito obrigado. A Solange também, o Mauro disse que está ligadinho sempre nesse quadro e já está se preparando para perder peso neste ano de 2022. Luiz Alberto também acompanhando a CBN, muito obrigado. A Nilce faz uma pergunta, gostaria de saber, profissional aí da saúde, estamos conversando só lembrando com o Felipe, que é nutricionista, ela diz o seguinte: gosto muito de doce, de açúcar, ingeri bastante nesta reta final do ano, Natal e Ano Novo. Quero eliminar um pouquinho, mas acredito que vou ter muita ansiedade. Quero fazer caminhadas, ingerir bastante água, mas como fazer? Ela coloca aqui, desintoxicação, dá pra, açúcar também acaba intoxicando, é isso? Ela quer fazer uma desintoxicação e quer também uma orientação. Nós precisamos ir para o Repórter CBN, é isso, Marcelo? Vamos com as últimas informações do Brasil e do mundo, já a gente retorna conversando aqui com o Felipe, nutricionista, ele vai estar respondendo essa pergunta da Nilce, aqui de Cascavel, sobre o açúcar. Já a gente volta.
Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Segunda-feira, 3 de janeiro de 2022. O presidente Jair Bolsonaro postou no Twitter uma foto em que aparece com uma sonda nasogástrica. Ele foi internado de madrugada no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, por causa de um problema intestinal. Bolsonaro disse que se sentiu mal depois do almoço de domingo em Santa Catarina, onde passava o recesso de fim de ano. O presidente afirmou que será submetido a exames para avaliar a necessidade de uma nova cirurgia para desobstruir o intestino. Segundo um boletim médico divulgado hoje, ele tem quadro de saúde estável. A Secretaria Especial de Comunicação Social informou que Bolsonaro está bem. Mais duas cidades mineiras registraram estragos causados pelas chuvas no fim de semana. Em Pitangui, a varanda de um apartamento desabou e 20 pessoas foram retiradas do prédio. Em Soledade de Minas, um rio transbordou e parte do município teve inundações. Até o momento, o estado tem 16.270 pessoas fora de casa em razão dos temporais. O número de mortes chega a 6 e 124 cidades decretaram situação de emergência. Um grupo do Ministério Público Federal quer impedir a propagação eleitoral deste ano em serviços como o Telegram, aplicativo de origem russa. A plataforma tem sido usada para abrigar apoiadores foragidos do governo federal. O presidente Jair Bolsonaro conta com mais de 1 milhão de seguidores no aplicativo. O Telegram tem sede em Dubai, não possui representação no Brasil e não cumpre ordens da justiça local. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, tenta contato com gestores da plataforma desde dezembro. O aplicativo permite a formação de grupos com até 1.000 pessoas. No horário de Brasília, 11h33.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Onze horas e 33 minutos no horário de Brasília, estamos entrando na última meia hora do CBN Cascavel, primeira edição desta segunda-feira, 3 de janeiro. Acompanhando a CBN, o Ademar Almeida disse que inicia bem ouvindo a CBN o ano de 2022 e vai acompanhar o Grêmio na segunda divisão. Ele aqui, uma ótima semana, Ademar. Continue ouvindo a CBN e não vai perder as esperanças em relação ao Grêmio. O Grêmio tem tudo para subir, para retornar em 2023, neste ano de 2022, chegar entre os quatro primeiros e daí estaria efetivamente retornando à divisão de elite do futebol brasileiro em 2023. Quem mais está acompanhando a CBN aqui? O Ivanildo, feliz 2022 a todos, muito obrigado. Valmor, a Ede, a Sheila acompanhando a CBN lá em Curitiba, está na capital do estado, está acompanhando pelo site. Bom, a Nilce fez uma pergunta em relação ao açúcar, falou em intoxicação, em desintoxicação, que vai fazer caminhada agora no início do ano, não vai ingerir muita coisa doce, porque o açúcar realmente é prejudicial. Aliás, o Felipe já havia feito esse alerta num outro momento aqui nesse quadro Nutrição Integrativa. O que, que dá para a gente falar para a Nilce, Felipe?
Esse é um bom tema, mas vamos entender. O açúcar isolado, aquele que é adicionado aos alimentos, ele gera no nosso intestino uma acidez. E a partir dessa acidez, as bactérias vão influenciar todo o nosso corpo a ter uma inflamação de baixo grau. Consequentemente, essa inflamação de baixo grau, ela pode deixar o corpo inchado, com retenção de líquido, dores nas articulações, dores de cabeça, uma lentidão quando a gente acorda, uma lentidão ao longo do dia, fadiga. E esse momento do ano, essa virada, as festividades, é muito comum exagerar um pouquinho nesse alimento. Mas o grande ponto nesse momento, nessa retomada, nesse início de ano, e a dica que eu dou para a Nilce, é que você tenha metas palpáveis, porque o açúcar ele está muito relacionado com as questões emocionais. Então, sempre que a gente tem baixas cognitivas, desânimos, é muito comum, é muito frequente recorrer a alimentos doces, a ter a sensação do dulçor no paladar, porque isso nos conecta com coisas boas, né? Então, o primeiro passo é a redução. Então, começar a reduzir o consumo desses alimentos é fundamental. A alta ingestão de líquidos, principalmente de água, pode ajudar muito nesse momento, tá? Então, a dica é a redução. Como que pode ser feita essa redução? Bom, primeiramente, se você excluir esses doces, esses açúcares, ao longo do dia, isso vai melhorar muito. E aí, você reservar um momento do dia para consumir esse alimento pode ser muito interessante. Porque lembrando que toda restrição, Zé, gera uma compulsão. E não é isso que nós desejamos. Então, você restringir esse alimento, excluir 100% nesse momento, pode ser um impacto muito grande para o corpo que se acostumou nessas últimas semanas com esse alimento, ou nesses últimos meses, nesses últimos anos. Então, reservar um momento para que você possa comer o alimento que você mais gosta, esse alimento que está presente no seu dia a dia, comer com atenção plena, olhar para esse alimento, sentir o cheiro, e talvez pode ser uma sobremesa do seu almoço. E não simplesmente excluir todos os alimentos açucarados do seu dia a dia. A redução já vai ajudar muito a diminuir a inflamação. E o consumo de líquidos juntamente com a redução é a melhor estratégia nesse momento.
A Amélia está interagindo aqui conosco, disse que está acompanhando a CBN, ligou o rádio agora, pegou a conversa pela metade. Ela diz o seguinte: não sei se já foi respondido, gostaria de saber, estou ouvindo falar sobre o açúcar e a gente consome bastante o açúcar aqui em casa. A Amélia diz o seguinte: qual é a quantidade ideal? Outro dia ouvi alguém falar sobre a quantidade que pode ser considerada ideal e eu achei bastante pouca, ela coloca aqui, não me lembro exatamente quanto era. Pode nos informar sobre a quantidade que pode ser considerada ideal? Varia de uma pessoa para outra, tem uma quantidade que é exata. Olha, o Felipe, no meu caso, o caso Marcelo, é só até ali, mas já pode complicar. O que, que a gente pode informar?
Bom, essa resposta ela é muito relativa, porque nós somos seres muito complexos e temos uma influência muito diferente de um estado para outro, de uma cidade para outra. Então, não existe uma regra quando a gente fala de nutrição e de todos os alimentos. O que a gente tem que levar em consideração é a individualidade de cada um. Mas se fosse para olhar do meu ponto de vista, Roberto, da minha opinião, é que o açúcar isolado, o limite seria zero. Porque nós, seres humanos...
Zero?
Zero. Porque nós não temos...
Mas vou tomar um cafezinho, não posso colocar açúcar. Vou tomar um chazinho, não posso colocar açúcar.
Bom, vamos lá. Esse é o ponto. Evolutivamente, nós não fazemos boa digestão do açúcar isolado. Aquele açúcar extraído da cana, cristalizado e refinado. Esse não é um alimento que nosso corpo tolera. Por isso, ele gera uma intoxicação. Por isso, ele gera uma sobrecarga no nosso corpo. Mas as questões emocionais, as questões afetivas, nos pedem o açúcar. Então, a dose, ela é um equilíbrio entre aquilo que é físico e aquilo que é emocional. Então, há de se respeitar essa questão metabólica, porque o fato do corpo não digerir bem esses açúcares, fazendo com que ele se sobrecarregue, a individualidade de cada pessoa é o que a gente precisa respeitar. Então, bom, vai tomar o cafezinho? Ah, uma colherzinha pode ser muito inteligente, mas talvez 2, 3, 4 sachês, como é muito comum e muito frequente a gente ver as pessoas consumirem, pode ser muito deletério no longo prazo. Então, essa resposta, não existe uma regra. Mas o que eu sugiro é que a pessoa sempre consuma o mínimo possível que ela puder. porque os açúcares presentes nos alimentos íntegros, nas frutas, ou mesmo na própria cana, Zé, ele não é um alimento que vai sobrecarregar o nosso corpo. Mas quando a gente pega ele isoladamente, através de um processo industrial, ele gera uma sobrecarga muito grande no nosso corpo. Então vamos pensar num diabético. A dose de açúcar para ele é zero. Toda vez que ele consumir o açúcar, ele vai ter uma alteração na sua glicemia que vai causar o malefício, vai causar a dificuldade que o corpo dele tem de produzir insulina para acabar com aquele açúcar que ele consumiu. Então, para um diabético é zero. Mas o que a gente tem muito hoje é a resistência à insulina, que são pessoas que não fazem boas digestões dos açúcares isolados. Então, essa é uma resposta um pouco complexa para a gente dizer. Mas a minha opinião é que se consuma o mínimo possível.
Muito bem, nós precisamos encerrar, 11 horas e 40 minutos, e você falou, é um assunto sugestivo, muitas pessoas interagindo aqui. O Edivaldo faz um comentário, diz que o açúcar refinado é um veneno. É tudo isso também?
Ele diz que é um veneno. Do ponto de vista.
É um veneno e que tem que usar açúcar mascavo, diz ele.
Bom, todos os açúcares são açúcares. O nosso corpo não sabe o que é um açúcar branco e o que é um açúcar escuro.
Mas dá para dizer que é menos ruim?
Ah, é um pouco difícil.
Ah, é? Você generaliza?
Eu acho que todos os açúcares, eles vão causar um impacto no nosso corpo. Uhum. Então, o fato de você consumir um refinado e um mascavo, a diferença é tão mínima que não tem como a gente anular o malefício que esse açúcar tem no corpo.
Uhum. O Edvaldo disse o seguinte, não, eu tenho ouvido falar que é um veneno. Ele disse que o pessoal comenta por aí, inclusive os especialistas, que o açúcar refinado é um veneno, diz ele.
Bom, vamos explorar mais isso no nosso próximo encontro, na segunda que vem.
Combinado. Muito obrigado, uma boa semana.
Eu que agradeço, um abraço.
Quadro Nutrição Integrativa com o Felipe Stadininski, nutricionista. Lembrando que fazem parte do quadro, além do Felipe, nós temos a Maria de Lourdes Barros, que está de férias, está viajando, está na praia, e o Felipe conosco hoje. 11h42, intervalo, já voltamos.